Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando agora mais um Saúde Sem Complicações. O tema escolhido para hoje é Síndrome de Cushing. Já ouviu falar? Vamos conhecer sobre o assunto conversando com a especialista Margarete de Castro, professora titular no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Sua experiência é na área de endocrinologia, com ênfase em fisiologia, endocrinologia clínica e biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: ACTH, cortisol salivar, síndrome de Cushing, resistência aos glicocorticoides, rastreamento de mutações em doenças endócrinas e estudos de expressão gênica em tumores endócrinos. Professora Margarete, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde.
Boa tarde, Mel. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o honroso convite de participar desse nosso bate-papo, um programa super interessante que leva, né, à população esclarecimento sobre várias doenças. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre a doença de Cushing. É uma doença que eu tenho aí uma experiência realmente desde de quando eu terminei a minha formação em residência, e a minha pós-graduação já foi trabalhando com a doença de Cushing. Então, muito obrigada.
Eu que agradeço, professora, por sua disponibilidade. E aproveito, então, para perguntar o que é a Síndrome de Cushing.
Então, a Síndrome de Cushing, por definição, ela é uma situação onde nós temos uma excessiva produção de cortisol ou de glicocorticoides endógenos. Então, ela significa uma pessoa que tem síndrome de Cushing, ela tem um hipercortisolismo produzido pelo seu organismo. E aí, eu teria que explicar para você e para os nossos ouvintes que o cortisol, ele é produzido por uma glândula que chama suprarrenais. Elas ficam em cima do rim e ela produz vários hormônios. Entre esses, ela produz os glicocorticoides ou os corticoides, como a gente tem vários medicamentos no mercado que também são a base de corticoides. Os corticoides, eles foram, então, descobertos na década de 50, e exatamente porque eles estudaram o que, a nossa suprarrenal produzia. E quando eles viram que ela produzia vários diferentes produtos, e o mais importante deles é o glicocorticoide, que é responsável, inclusive, para a manutenção da vida dos seres humanos, né, e dos seres animais que produzem glicocorticoides similares. Então, síndrome de Cushing é quando o nosso organismo perde a capacidade de regular a produção endógena dos glicocorticoides. Você poderia me perguntar: nós podemos ter síndrome de Cushing por tomar corticoide de farmácia exógeno? E a minha resposta para você seria sim. Então, síndrome de Cushing, no sentido geral, é quando nós estamos no nosso organismo com excesso circulante de glicocorticoide, quer de origem exógena, e aí nós vamos chamar de síndrome de Cushing exógena, quer de origem endógena, e aí nós chamaríamos de síndrome de Cushing, e é quando o médico tem que descobrir quais são as doenças que podem estar levando a essa produção excessiva de cortisol.
Professora, diga para a gente como se descobre se a pessoa tem essa síndrome, quais são os sintomas?
Toda pessoa, então, quer que esteja usando esses corticoides de farmácia, farmacológicos, remédios, medicamentos, quer quando o nosso organismo produz em excesso, essa pessoa, ela passa a ter uma série de sinais e de sintomas. O primeiro deles é um ganho de peso, mas não é um ganho de peso comum onde quem está ganhando peso por excesso de alimentação, por falta de exercício físico, geralmente tem um ganho de peso que a gente chama de generalizado. O braço engorda, a perna engorda, a barriga engorda, o rosto engorda. Aqui na síndrome de Cushing, nós temos uma obesidade que nós chamamos de centrípeta. Ela está no centro do corpo. Então, nós vamos ter o abdômen bastante globoso, com bastante ganho de peso. Nós vamos ter um rosto arredondado, cheio de vermelho e arredondado. Nós vamos ter o aumento de gordura na região do tronco, truncal aqui, que é o que a gente chama de giba. Nós vamos ter, e por outro lado, nós vamos ter uma diminuição da massa muscular das pernas, braços, onde então nós vamos ter uma obesidade que predomina no abdômen, no tronco e na face. E nós vamos ficar com braços e pernas bastante emagrecidos, com bastante perda de musculatura. Então é uma obesidade que não é parecida com a obesidade do ganho de peso por secundário aumento da alimentação. A outra coisa que também aparece muito, né, junto com a obesidade, é a pressão alta. Então, nessa doença, quase metade dos pacientes tem pressão alta, enquanto a população geral, no máximo 20%, 25%, e ainda de pacientes mais idosos. Diabetes também, enquanto a população geral tem 10%, 15% de diabéticos, na síndrome de Cushing, nós vamos ter até 50% desses pacientes tendo diabetes. Mas aí você vai me falar, olha, mas obesidade, pressão alta, diabetes, osteoporose, que também é uma outra situação, uma outra condição que se associa à síndrome de Cushing, são doenças muito frequentes na população. São, nós estamos falando de 15%, 25% da população apresentando essas doenças. A obesidade hoje, ou sobrepeso, chega a 50%. Então, como que nós vamos descobrir que essa associação está de situações clínicas, elas estão associadas com a síndrome de Cushing? Porque associado a elas, nós temos outras manifestações clínicas e outros sinais clínicos. Então, nós temos uma fraqueza muscular enorme. Então, um paciente que está ganhando peso só porque está comendo muito, ele mantém as atividades dele normal. Aqui não. O paciente tem dificuldade de levantar o braço para pegar um prato no armário. Tem dificuldade de se pentear o cabelo, de secar seu cabelo. Ele tem dificuldade de se levantar da cadeira. Então, nós temos uma fraqueza muscular, tanto de braços quanto de pernas, de quadril, que dificulta muito o paciente até mesmo deambular, abaixar, levantar. A outra coisa que aparece nesses pacientes são as chamadas estrias violáceas. Então, todo mundo sabe que as estrias aparecem muito durante a gravidez, mas geralmente elas são estrias finas, róseas, e que depois elas ficam esbranquiçadas. Eu não estou falando dessas estrias, eu estou falando de estrias que têm mais ou menos dois dedos, vermelhas, violáceas, e que aparecem em muitos lugares simultaneamente, e não apenas, por exemplo, no abdômen, como é o caso da estria da gravidez, que é o mais comum. Além da fraqueza da estria, nós vamos ter, assim, manchas roxas pelo corpo. Por quê? Existe uma fragilidade dos vasos. Qualquer batidinha, ou mesmo espontaneamente, aparecem o que a gente chama de manchas roxas, que o termo médico chama equimoses, ou mesmo hematomas. Além de distúrbios menstruais, que quase que 50%, 70% das mulheres param de menstruar, os homens com essa doença, embora bem mais raro em homens, também acontece, eles passam a ter dificuldade de ter uma vida sexual normal, de ter uma ereção normal. Além disso, os distúrbios emocionais, psiquiátricos, então, perda de memória, agitação, insônia, depressão, também estão associadas a essa doença. Então, como que eu poderia falar para você? É uma doença que se manifesta com uma gama enorme de sinais e de sintomas. alguns deles muito frequentes na população de mulher em torno de 40, 50 anos, quando coincide com a menopausa, que são a obesidade, a pressão alta, o diabetes, a osteoporose. Entretanto, junto com isso, em pacientes geralmente mais novos, mulheres de 20 a 40 anos, nós vamos ter o quê? A associação com fraqueza muscular, estrias largas e vermelhas, essas manchas roxas, acne no rosto, no tronco, e pelos em excesso, e os distúrbios menstruais e os emocionais. Então, esse é o quadro clínico dessa doença, Mel.
Professora, a senhora falou aí de vários sintomas, né, que, ao mesmo tempo que parece que facilitam o diagnóstico, por outro lado, também dão a impressão de que podem ser confundidos com outras doenças, né? Isso dificulta ou facilita o diagnóstico?
Isso dificulta o diagnóstico quando nós olhamos esses pacientes apenas pela obesidade, pela pressão alta, pelo diabetes. Então, chega uma paciente de 40 e poucos anos, diabética, com pressão alta e está ganhando peso. Aí a gente fala, ah, é da idade. Então, nesse caso, prejudica demais o fato de você ter, junto com essa síndrome, sinais, sintomas e comorbidades, doenças que estão associadas com a síndrome. Por outro lado, quando você associa com a fraqueza, com as estrias, com as manchas roxas, com a acne, com os distúrbios menstruais e com os distúrbios emocionais, você aumenta a probabilidade de acertar e de pensar nesse diagnóstico. Então, o que geralmente a gente faz? Essa é uma doença que ela se confunde com essas doenças de alta prevalência na população geral. Por isso mesmo, é muito importante nós estarmos aqui falando sobre essa doença, porque é importante para o paciente ter esse conhecimento, é importante para médicos generalistas terem esse conhecimento, e ele é importante, inclusive, para endocrinologistas, porque tem muito endocrinologista que, pela prevalência do diabetes, ele acaba tratando muito diabetes e deixa de ver com frequência essas doenças raras, como é a síndrome de Cushing. E aí ele foca muito no diabetes e esquece que tem todo essa complementação com outros sinais e sintomas que teriam que obrigatoriamente levá-lo a pensar na síndrome de Cushing. Então é muito importante esse esclarecimento para o público leigo, porque para o generalista e mesmo para um grupo de endocrinologistas que trabalham mais com diabetes.
Professora, e crianças também têm síndrome de Cushing?
Sim, criança também tem síndrome de Cushing.
E os sintomas são os mesmos?
Os sintomas são os mesmos, só que alguns deles são menos importantes do que outros. Por exemplo, a criança, o que mais deve chamar a atenção de um pediatra para suspeitar da síndrome de Cushing na infância, é o fato da criança estar com obesidade, só que nesse caso, na criança, a obesidade ela é mais generalizada, ela não é tão no abdômen, no tronco e na face como ela é no adulto. Por outro lado, a criança, criança que tem obesidade, geralmente ela é obesa e grande. Quando você mede essa criança, ela está acima do que a gente considera normal para a idade dela e para a família dela, que a gente chama de percentis. Então, ela está acima tanto no peso quanto na estatura. Aqui, na síndrome de Cushing, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que para de crescer. Então, é a criança que está obesa, mas ela está com parada de crescimento. Então, isso é o principal sintoma que tem que chamar atenção na criança. Além disso, vem a acne, os pelos, tá certo? Isso é muito frequente na criança também. Porque a causa da síndrome de Cushing na criança, ela tem uma diferença na apresentação da causa do adulto. Enquanto no adulto predomina um tumorzinho numa glândula que chama hipófise, que controla a glândula adrenal, Você falou logo quando você me apresentou, você falou especialista em ACTH. ACTH é o hormônio que é produzido na hipófise que regula a adrenal. Na síndrome de Cushing, existem essas células da hipófise que elas passam a produzir ACTH desenfreadamente. Elas perdem o controle. E aí a gente tem uma síndrome de Cushing que a gente chama, né, de ACTH dependente, e a causa dessa síndrome de Cushing é um tumor nessa glândula que chama hipófise. Essa é a causa mais comum no adulto. 70% a 80% da síndrome de Cushing no adulto são devidas a um tumor na hipófise produtor de ACTH. Só que isso se inverte na criança. Na criança, principalmente abaixo de 10 anos, a grande maioria das causas da síndrome de Cushing é um tumor na adrenal, que produz diretamente o cortisol, como eu tinha falado de início. Então, se nós temos um adulto com síndrome de Cushing, a chance de ser um tumor na hipófise é muito maior. Se nós temos uma criança menor de 10 anos com síndrome de Cushing, a chance dela ter um tumor na adrenal é muito maior do que ser na hipófise. Então, existem essas peculiaridades entre a criança e o adulto.
Professora, para o diagnóstico, né, além do exame clínico, quais outros exames detectam a síndrome de Cushing?
A primeira coisa que a gente precisa relembrar é que síndrome de Cushing, como eu defini no começo, é um hipercortisolismo, é o excesso da produção de cortisol, tá certo? No caso das doenças. Então, toda vez você precisa, a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu paciente é: você usa pomada que tem corticoide? Você usa remédio no nariz que tem corticoide? Você usa corticoide para asma, para artrite reumatoide, para câncer? Porque o corticoide é muito utilizado por uma gama enorme de doenças. Então, sempre, frente a esse quadro clínico, que, como eu já disse, que pode ser secundário tanto ao uso de corticoide quanto à produção endógena do nosso organismo de corticoide, nós precisamos, em primeiro lugar, antes de qualquer exame laboratorial, nós precisamos de uma história clínica bem feita, afastando o uso de corticoide. A segunda coisa é, ainda na história clínica, a gente vê todos aqueles sinais e sintomas que a gente acabou de dizer. E aí sim, tendo afastado o uso de corticoide e havendo uma somatória de sinais e sintomas que nos fazem pensar que esse paciente pode sim ter síndrome de Cushing, aí nós vamos para os exames laboratoriais. Como eu disse, se a síndrome de Cushing é o hipercortisolismo circulante, o nome está dizendo hipercortisolismo, excesso de cortisol. Então, o exame inicial que eu tenho que pedir são os exames que vão me garantir que o cortisol está sendo produzido em excesso. Para isso, a gente tem um exame que chama cortisol livre urinário. E por que que tem que ser esse exame? Esse exame, ele conta o cortisol de 24 horas, tá certo? Então, você tem um cômputo de 24 horas, ele te dá uma noção, então, de que esse exame está aumentado. Você poderia, uma pergunta que você poderia me fazer, Mel, é: mas a gente não pode coletar o cortisol pelo sangue? Podemos. Só que o cortisol, ele é um exame que ele pulsa muito, ele sobe e desce ao longo do dia, e ele tem uma característica muito importante nos seres que nós dormimos à noite. Então, o cortisol nosso sobe durante o dia e cai à noite. Ele tem um ritmo que a gente chama de circadiano. Circadiano vem de ao longo do dia. Então, nós temos cortisol plasmático elevado às 9 da manhã, aí ele começa a cair 11, meio-dia, 4 da tarde, 11 da noite ele está bem baixinho nas pessoas normais, e aí ele começa a subir às 4 da manhã, às 8 da manhã, e às 9 horas ele está naquilo que a gente chama do valor mais alto de cortisol no ser humano. Então, se a gente coletar um cortisol às 9 da manhã, ele pode vir alto. Mas ele pode vir alto em qualquer pessoa que tenha medo de agulha, porque o cortisol ele é um hormônio de estresse. Então, se você vai colher seu sangue às 9 da manhã e vem um cortisol, a moça perde 2 vezes sua veia e vem um cortisol alto, não quer dizer que você tem Cushing. Quer dizer que você respondeu a um estresse. Então, nós não usamos cortisol das 9 da manhã, mas nós usamos o cortisol das 11 da noite. Por quê? Aí faz sentido, porque na pessoa normal, o cortisol das 11 da noite, ele tem que estar lá embaixo, indetectável. E da pessoa que tem Cushing, ele perde essa capacidade de se modular ao longo do dia, ao longo do ritmo circadiano. Então, você perde o ritmo circadiano. E aí, você fala, nossa, mas vai levar no laboratório para colher um sangue às 11 horas? Não. Houve uma evolução muito grande e hoje a gente pode pedir para o paciente colher às 11 horas dentro de um tubinho que chama salivete. No dia seguinte ele leva no laboratório e aí sim a gente dosa o cortisol das 11 horas coletado na casa dele com conforto e aí leva no laboratório. Então esse é o segundo exame que confirma se há hipercortisolismo. E ainda tem um terceiro exame que aí já precisa ser mais médico, já especialista, que você precisa dar um comprimidinho de cortisol de farmácia. Por quê? Uma pessoa normal, se tomar um comprimidinho de cortisol de farmácia, mesmo os obesos, às 11 da noite, e colher um cortisol às 9 horas, esse cortisol de farmácia, para quem é normal, bloqueia tanto a hipófise quanto a adrenal. E aí o cortisol vem baixo. Já no Cushing, isso não acontece. Você dá o comprimidinho de farmácia e o tumor, ele tem o que a gente chama de autonomia. Quer o tumor da hipófise, quer o tumor da adrenal, eles são autônomos. Eles não respondem a esse corticoide exógeno aí de farmácia que a gente deu. Então, para responder a primeira pergunta, o médico tem esses 3 exames para fazer. O primeiro chama cortisol livre urinário, que mostra a produção de 24 horas do cortisol. O segundo é o cortisol salivar coletado às 23 horas, e aí você vai perder a capacidade dele abaixar. Então, é perda do ritmo circadiano. E a terceira é, você dá 1 miligrama de um comprimido de dexametasona, que é um cortisol exógeno, e no dia seguinte cedo você colhe o endógeno. E para não ter Cushing, tem que estar baixo. Se ele estiver alto, precisa começar a responder a segunda pergunta. Qual é a causa do hipercortisolismo? Então, todo médico tem que pensar que primeiro ele tem que responder a primeira pergunta. Existe hipercortisolismo? E a partir do momento que tem cortisol livre urinário elevado, perda do ritmo circadiano e não supressão do ACTH e do cortisol pelo remédio exógeno, nós vamos responder sim, existe hipercortisolismo. Aí vem a segunda pergunta, que é, qual é a causa?
Professora, eu gostaria que a senhora falasse agora sobre o tratamento para a síndrome de Cushing.
Se o tumor está na hipófise, nós vamos fazer uma cirurgia com o neurocirurgião chamada cirurgia transesfenoidal. Então, o cirurgião ele entra atrás do nariz, por isso é transesfenoidal, que é o seio esfenoide, ele fica atrás do nariz, ele cai direto na hipófise e aí o neurocirurgião vai, através de cirurgias endoscópicas com computador, ele vai retirar o tumor da hipófise. Se o tumor for na adrenal, nós vamos precisar do urologista especialista em adrenal. E aí ele vai fazer uma adrenalectomia, que é a retirada da adrenal com o tumor. Certo? Nós temos outras causas que são muito mais raras de síndrome de Cushing, que não cabem aqui discutir, porque essas duas, elas correspondem a mais de 95% dos casos. Então, o tratamento depende de onde está o tumor. Se tiver na hipófise, cirurgia transesfenoidal. Se tiver na adrenal, um tumor produtor de cortisol, retirada da adrenal e do tumor.
Professor, e o SUS oferece o tratamento?
O SUS oferece o tratamento, a cirurgia transesfenoidal e a própria adrenalectomia para tumores precisam ser em centros de referência, tá? Porque como são doenças raras, Mel, não adianta qualquer médico falar, ah, eu vou fazer. Por quê? Você precisa ter o quê? Uma experiência acumulada. Então, o nosso hospital das clínicas, ele é centro de referência de cirurgia transesfenoidal e ele também é centro de referência em oncologia. Portanto, a gente recebe esses pacientes de toda a DIR e, às vezes, devido à raridade, o SUS aceita até que a gente receba de outras regiões. Por quê? Porque não são todos os lugares que fazem, principalmente, a cirurgia transesfenoidal. Tá? E eu preciso contar que a grande maioria se cura, mas existe uma porcentagem de pacientes que não se curarão com a cirurgia transesfenoidal. E aí teríamos outros tipos de medicamento, radioterapia, para poder seguir esses pacientes até que a gente controle aí a doença dele. E o mesmo em relação ao tumor da adrenal. Você tira o tumor, mas dependendo da gravidade, da invasibilidade desse tumor, esse paciente poderá, depois de um certo tempo, ter uma recorrência da doença, poder ter metástases e precisar, então, de outros tipos de tratamento. Então, eu volto a repetir, essa é uma doença rara, ela é pouco pensada. Os médicos precisam pensar para fazer o diagnóstico, mas a partir da primeira pergunta respondida, sim, há hipercortisolismo, o paciente deve ser encaminhado para centros de referência onde existem profissionais com experiência, tanto para continuar a investigação diagnóstica, quanto para tratar esses pacientes, como para seguir esses pacientes caso não ocorra sucesso na primeira abordagem terapêutica.
Bom, eu conversei com Margarete de Castro, professora titular no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Sua experiência na área de endocrinologia, com ênfase em fisiologia, endocrinologia clínica, biologia molecular. Professora Margarete, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Eu que agradeço, Melton, estou à disposição e também, assim, me coloco à disposição de pacientes que, por acaso, tenham dúvidas. Eu recebo muito e-mails com dúvidas e eu me coloco também à disposição por saber que é uma doença rara e os pacientes demorarem às vezes 3-4 anos entre os primeiros sintomas e um diagnóstico definitivo e isso traz uma deformidade do seu corpo, eles começam a ganhar peso, essas estrias, essas acnes, então eu me coloco à disposição de também para responder aí qualquer dúvida que possa vir a ter depois da divulgação do nosso programa.
Muito obrigada, professora. E você, aí em casa, se gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Em São Paulo, você nos ouve em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do ribeirão.usp.br. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas, inclusive sobre este assunto, a síndrome de Cushing, é o ouvinte@usp.br. Nós voltamos na próxima terça-feira com um novo tema. Até lá, uma boa tarde para você.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.